Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu e estou começando a ficar cativado pelo oceano, talvez? E comigo está gravando o Jomon.
Eu vim aqui para falar de RPG de nicho.
Realmente. Tô olhando a pauta aqui, você cumpre esse papel, Jamon.
É aquela coisa, tem bastante coisa de nicho, né? Eu tava específico pra um, mas...
Muito bom. A primeira notícia dessa semana é uma notícia relativamente besta, mas como a gente fala de vendas aqui, a internet adora discutir sobre vendas e quem tem as maiores vendas, né?
Quem tem o maior em vendas.
É, quem tem o maior em vendas, exatamente. O Jim Ryan, que agora é ex-CEO da PlayStation, ele saiu no dia da mentira, 1º de abril, e parece piada, mas não é. Ele comentou no Official PlayStation Podcast, que é o podcast oficial do PlayStation, que o PS2 vendeu um total de 160 milhões de unidades, e não 155 milhões, como a gente, né, tinha registrado aí na internet. Com isso, as barreiras, né, pro Switch passar o PS2 aumentaram um pouquinho, né, porque o último relatório da Nintendo estava indicando que era 139 milhões de Switches vendidos, né, agora já deve ter passado da casa de 140 fácil. Então, subiu 5 milhões a barreira, Jamon, o que você acha disso?
Então, fica na dúvida, eu acho que quando o Switch chegar nessa média, provavelmente vai chegar, né? Vamos ver. Mas se ele chegar, então, vai rolar uma discussão, porque não é um dado oficial, né? É um dado da ACO, num podcast, então pode ter arredondamento de números, né? Tá puxando o número ali da cachola, chega e fala, 155, joga pra 160. Então, eu acho que vai ter uma discussão ali sobre a oficialidade, não sei se essa palavra existe. Ao quão oficial é esse número?
Quão verídico é, né?
Sim.
Eu não sei, eu fico a dúvida, eu acho que o Switch talvez passe mesmo, mas se não passar por causa desses 5 milhões, realmente vai ter, vai virar meme, certeza.
Vai ser discussão lá de quem tem um maior do que o outro.
É, exatamente. E aí, pelo que eu vi, pode fazer certo sentido esse número que ele deu, porque a Sony parou, né, de vender o PlayStation 2 em... De dar informações de vendas do PS2 em 2012. Só que oficialmente parou de produzir em 2013.
Eu li que a diferença eram 6 meses. Era mais ou menos março, setembro de 2012. Assim, o último relatório foi em março. Mas o PS2 continua sendo produzido até de setembro. Mas é aquela coisa, né? Você tá falando de 5 milhões num console que tá quase 10 anos no mercado, né?
Quase 10? O PS2, tipo, saiu quando?
12, 12 já? Então? 2001, né, que ele saiu? Foi? Ou foi 2000?
Ficando, eu não lembro exatamente.
Acho que era 2001.
Ah, tô vendo aqui que lançou em março de 2000.
Março de 2000, tá. O bagulho ali tá com seus 12 anos, 13. Então, assim, 5 milhões é muito. É o PlayStation 2, ele vende como DVD, né?
Mas sim, sim.
Ainda é muito.
É, eu acho que se o Switch ainda, mesmo lançando um novo console e ele ficar de pé um tempo, ele consegue angariar umas vendas o suficiente pra passar. Mas só é uma notícia engraçada mesmo, porque passa a sensação que, não, eu tô aumentando aqui pra ficar mais difícil pra eles.
É, sim, dá essa sensação aí de medinho.
Aham. Passando para a próxima notícia, a Nintendo, ela tá mandando questionários para os fãs, perguntando sobre diversos pontos de RPGs de Mario, citando... Super Mario RPG, Paper Mario e até o falecido Mario e Luigi. E os tipos de perguntas são do tipo, quais mecânicas de batalha que você gosta? Eles dão uma lista, né? Você gosta que personagens de Mario tenham uma personalidade única nesses jogos ou tem um padrão na personalidade em todos os jogos? Eles realmente estão pesquisando a fundo o que os fãs acham, né, de tudo que esses RPGs apresentam. Você acha que isso é algum indicativo de que a Nintendo vai começar a produzir talvez RPGs novos, ou voltar com Mario Luigi, porque até o momento, Paper Mario, a gente teve o Origami King, que ele é RPG sim, por mais que tenha suas...
peculiaridades.
Exatamente, peculiaridades. Mas é, Super Mario RPG e Paper Mario Thousand Year Door Remake são indicativos que sim, a empresa tá falando, tá, vamos testar isso aí de novo. O que você acha, Jamon?
Eu acho bem interessante, porque a gente tá vindo aí... Foi uma conversa, acho que você já puxou nesse podcast, dessa... A volta ao estilo clássico de Mario RPG. Eu acho que isso se deve também muito ao fato que Mario e Luigi, que era onde eram os RPGs, né? Onde a Nintendo tava se mantendo com os RPGs de Mario. Mario e Luigi, Alpha Dream acabou. Então Mario e Luigi não sabe o que fazer com Mario e Luigi. E aí, então, vamos rever Super Mario RPG. Vamos aproveitar que uma parceria com a Square que tá boa... É, vamos rever Mario RPG, Super Mario RPG, vamos relançar Paper Mario e ver como que os fãs recebem o Paper Mario, principalmente em relação até o Origami King, que é uma versão... O Origami King a gente já vê um pouco uma volta, mas ele ainda é muito nos moldes de Color Splash e Sticker Star, que eu acho que é o símbolo, essa época do 3DS, é o símbolo do máximo do Mario RPG virando uma coisa meio homogênea.
É, eu diria que até limpo. É um Mario padronizado ao ponto New Super Bros. Que a gente não vê fugindo do que a série apresenta. Você não coloca muitos Toads diferentes, você não faz inimigos novos. Você faz lá o Goomba, o Koopa, sei lá, Pocky, Pita e Piranha. Você não foge dessas coisas.
Sim, sim. E aí que é uma coisa que a gente via ali, que tentavam se renovar bastante com personagens novos do Paper Mario, Super Mario RPG. Até o Mario e Luigi, né? Todo aquele reino dos beans, né, das sementes.
Desde o primeiro, o primeiro Mario Luigi é os beans, o segundo Partners in Time tem lá os alienígenas, então os shrooms, né, acho que era isso. Mas também tem um monte de toa diferente. Bowser Inside Story tem muita coisa estranha lá também, falta o vilão do primeiro. E até o Dream Team, né, tem uma ilha lá dos travesseiros e muita coisa nova. Foi mais no
Paper Jam.
No Paper Jam que juntou os dois e juntou o nível genérico que tava... E ficou tudo genérico.
Sim.
É, você vai enfrentar os Koopalings normais de papel, você vai enfrentar o King Boo. O máximo que você foge é o King Ball Bomb do Mario 64, mas os jogos não têm coisas novas. E uma das perguntas que eles fazem nesse questionário é justamente se você prefere os personagens novos que vêm nesses jogos, os originais, ou você gosta deles igualmente.
Essas são várias perguntas interessantes. Eu acho que, tanto pelo questionário... E esses questionários, eu pegar aquele mais... O que eu lembro que teve um efeito muito mais rápido foi o do WarioWare, né? Que perguntou, você pagaria o preço inteiro no WarioWare antes de anunciarem o WarioWare o primeiro do Switch?
É verdade.
Teve essa pergunta que aí foi uma resposta muito rápida, mas eu acho que isso, junto com as vendas do Super Mario RPG, que já mostraram que, assim, pra um remake de um jogo de Super Nintendo, foram boas vendas, né? Então a gente tem as vendas e que o Paper Mario vai contribuir também. Eu espero que positivamente.
Por favor.
Então, eu estou ansioso para ver o futuro de Mario RPG. Não importa qual série eles vão querer continuar, se vai ser um Super Mario RPG 2, se eles vão deixar na mão de novo da Intelligent System para eles trabalharem com o Paper Mario de uma forma mais...
Livre.
Exato. Ou se eles vão conseguir algum estúdio interno, nem que seja Intelligent Systems, para desenvolver o Mario Luigi.
É isso aí. Acho que tudo que você falou é o que eu queria que fosse verdade, né? Eu tenho um pingo de esperança no final do túnel. Espero realmente que esses remakes sejam a porta à salvação de RPGs de Mario.
A gente vai ver o próximo Super Mario RPG vai ter elementos à la Persona.
Quê?
De, sei lá, de RPG.
Você vai apontar uma arma pro Goomba e contratar ele?
Pô, não pensei nessa parte, né? Não na parte de contratar. Fazer relações sociais com a Goombette, com Bella.
Acho que não, para, chega. O site japonês de Endless Ocean Luminous já está disponível e ele contém diversas informações novas. Sabemos agora que tem ao menos 578 criaturas. É um número muito específico. Gostaria que ele estivesse arredondado para 600, sei lá.
580, chapéu. Você faz mais 2, você não faz mais 22.
É, pode ser. Faz variação de peixe, muda a cor só e pronto. Faz que nem RPG quando tá sem inimigo, né?
A vida é assim, né? Eles poderiam copiar um pouco a vida nesse sentido, né?
Será possível compartilhar seeds pra explorar oceanos específicos?
Isso é muito... É muito roguelike, né?
É, eu ia falar isso. Pra quem não manja de seed, geralmente é um ID, um número específico lá que se... Um identificador. Você pega ele e ele gera um mapa pra você. Se anota esse número e passa pra alguém, quando alguém for ter a experiência de explorar alguma coisa, vai ter igual a sua, porque vai gerar o mesmo mapa. Eu, quando jogo aquele Binding of Isaac, né, que é um roguelike, se tem uma run específica, que se ela morro no meio, eu posso pegar o seed dela e rejogar de novo pra ver o que ia ter depois, né? Porque aquela experiência vai ser igual.
É, a aleatoriedade é igual.
É, a aleatoriedade é. O que eu faço com ela é diferente, mas o que vai ser me apresentado é sempre igual. Vai ter customização do nadador, né? Então você consegue customizar a cor, e tem um dinheirinho lá que eu vi, uma moedinha dourada. Então vai ter um objetivo pra fazer alguma coisa nesse jogo, né? Além de catalogar.
Mas dá pra mergulhar de sunguinha? Será?
Aí eu não sei, é só ver customização de cor. Mas seria muito legal se você colocasse, tipo, uma roupa de peixe palhaço, sabe?
O equipamento nada a ver, né? Já vai ter criaturas míticas, né? Então, por que não colocar roupas idiotas pra mergulhar, né?
Se a Nintendo fosse corajosa, ia colocar uma fantasia de Dora.
Ia ser legal. Eu pensei em Metroid, porque dá pra respirar dentro da...
Pode ser, né? A Gravity Suit, né?
Você começa a andar no jogo, né?
Você vai pro fundo do oceano, não consegue voltar mais. Vão ter challenges online, você vai poder tirar selfie com os peixes. Isso aí eu presumia que já ia acontecer, né? Mal da foto.
Mas o peixe não vai fazer pose com você, né? Paz e amor.
E a gente tem vários videozinhos no site também que tem cenários que nem civilização antiga, corais bem bonitos, uma parte bem escura que eu vi que parece que tem ossos mesmo no fundo do oceano, navio abandonado. Eles estão caprichando na parte de cenário. E pra complementar isso, além desse site japonês, né? A Nintendo também lançou no YouTube um vídeo meio estilo ASMR do jogo, mostrando cenários, vendo os peixes. E é gostosinho de assistir.
Assista com fone. Eu não me deixei quase deitado, sem fone, e eu quase dormi.
É, mas é pra ser relaxante, né? Eu tava assistindo com fone e foi relaxante. O que você tá achando do jogo, Jamão? Porque assim, a gente só teve aquele trailer inicial lá na Direct, agora essas informações. Mudou alguma coisa pra você?
Eu acho que não. Eu ainda vejo e falo é a mesma coisa, né? Eu acho que não mudou nada, mostrou melhor pra quem quer. E ele é um jogo que... Eu concordo com você, Chapéu, ele sofre... É que eu sofri muito mais no meu celular, porque o celular começou a rodar 360p. Aí tava feio pra caramba, né? Então eu tive que colocar lá pra... Colocar HD, pelo menos, pra poder ver decente. Mas os gráficos atrapalham um pouco. Eu achei engraçado que você tá andando, nadando e os peixes desaparecem. Eles mesmo que somem quando chega muito perto da tua câmera. Então não é muito natural assim.
Eu esqueci o nome desse negócio quando você vai sumindo. É o... Tem um termo que eles usam.
Eu não faço a
menor ideia. É o plopin, não sei.
É, deu pop-out, né?
É, pop-out, isso, some.
E exatamente, eu achei meio estranho. Ainda mais se foi no início do trailer. Mas eu acho que é um jogo que veio, assim, 578 criaturas, tudo. Eu acho que você sabendo o que que é, né? Onde você vai mergulhar, você pode gostar do jogo. Eu tô interessado ainda nele, mas ele é muito mais uma experiência do que um jogo, né?
Sim, eu acho também. Eu também reforço esse ponto que é um jogo contemplativo, de certa forma. Na verdade é, né? Não é de certa forma. E gráficos fazem até que diferença. Mais performance, talvez. Mas não vou mentir que vendo a lista de peixes lá, sendo que você analisa, né? Fica lá disponível e vendo as lojinhas com as roupinhas, eu comecei a olhar e ficar, parece que tem coisinhas pra fazer e fiquei tentado a jogar.
O que... Eu vou mentir que eu tenho medo, né, de grandes corpos d'água. E aí vem aquela parte das baleias lá gritando no meio do mar, eu comecei a ficar assustado. Falei, eu não quero nadar perto de baleias.
É, o que eu tô vendo aqui, você tem talassofobia, que é o medo do mar e animais marinhos e sensação causada pela imensidão.
Isso. A baleia do lado, quando começou a aparecer o vídeo das baleias, eu falei, não. Essa parte não.
Em relação a preço, a gente tem noção? Eu não lembro disso.
Eu não lembro se anunciaram, mas eu chutaria que tá 50. Ah, não, acho que é preço de jogo cheio. Era $60, né?
Ó, acessando, sei lá, Best Buy aqui, por exemplo, no site dos Estados Unidos, eu tô vendo que o jogo está a $50.
Ah, não, tá certo. E tá no Brasil R$250 aqui. É verdade, ele é o jogo que você não... Quer gastar seus tickets da Nintendo lá.
Então, os vouchers.
Os vouchers, ele é R$250 mesmo.
É, ele é que nem o Mario vs Donkey Kong, né? Você gasta o voucher, você gasta tendo noção que eu comprei voucher só pra deixar mais burocrático a minha compra.
Sim. Então, assim, eu acho que o preço ok pra uma experiência diferente e única, né? Eu não vejo outros jogos tentando fazer, eu não lembro de outros jogos tentando fazer isso, que Candy's Ocean fez. É, mesmo na, assim, a série é do Wii, dois jogos no Wii, e eu não lembro de nenhum outro jogo tentando repetir isso, especificamente.
É, eu também não me recordo, mas ó, $50 esse, Chamão, e $60 Luigi's Mansion 2 Remake. HD, não é nem remake, é HD.
Não, é Endless Ocean, pelo amor de Deus.
Com certeza.
Me pergunta várias coisas e Luigi's Mansion, eu vou escolher outras coisas.
Calma, Luigi's Mansion 2 HD.
HD, sim, o 2 HD. Luigi's Mansion 3DS, o primeiro eu comprei.
Na próxima notícia, a página de Hollow Knight Silksong apareceu na loja da Xbox, e o jogo teve... Eu vi que foi rating, não sei o quê.
Indicativa, isso
é. Teve a classificação indicativa registrada na Coreia do Sul. Será que vem, João?
Será que vem? Eu acho que tá chegando, hein, Chapéu? Acho que tá chegando. O Shadow Drop é iminente.
Shadow Drop? Não fala isso, João. Nossa, eu vou morrer do coração. É, mas pelo que eu vi, esse jogo já tava em outras lojas registrado já, né? Acho que se você for na eShop procurar o Silksong, já aparece.
Aparecia?
É, não na eShop, eu não achei aqui. Mas pelo que eu vi, tem as páginas na loja do Switch, da eShop, na PlayStation Store, Steam. É, isso mesmo. Já tem a página faz um tempo já. Só que tá escrito no site data de lançamento a decidir, se você acessar até o site PT aqui.
Sim.
Que é o de Portugal. Então, assim, não é novidade a loja... O jogo já está, né, numas lojas. Só que no Xbox é inesperado. E essa classificação da Coreia do Sul também já dá dicas, né? Que, opa, tá vindo.
É, que teve que fazer a classificação indicativa. Já aconteceu isso com vários outros jogos antes de ser anunciado, né? De aparecer a primeira classificação indicativa na Coreia do Sul. É só os sites que alguém foi lá e foi pesquisar e encontrou, né?
Aham. Aquela coletânea de Castlevania foi isso também, de Game Boy, não foi? Se eu não me engano, foi na Austrália, algum lugar que, saiu a classificação desse jogo.
Tem bastante, tem. Acho que a Castlevania foi, sim. O Advance Collection. Então, eu acho que tá aí, talvez. Não sei se um Shadow Drop... Não precisa de Shadow Drop esse jogo. Né? Ele é gigante o suficiente pra eles colocarem uma data no calendário, se é uma data importante.
Sim.
Né? Ele não é do tamanho pra Shadow Drop, mas poderia ser um Shadow Drop de surpresa, principalmente da parte da Microsoft.
Você planeja comprar, Jamon? Ou você nem jogou o primeiro?
Eu não terminei o primeiro. Mas dependendo como tiver a situação financeira... Dependendo como tiver a situação financeira, eu planejo sim. Porque... Nossa, eu nem lembro o último vídeo que a gente viu de Silksong.
Faz tempo, faz muito tempo.
Mas eu lembro que a mecânica da cordinha, e eu acho a Hornet, o design dela mais legal que do Hollow Knight. Eu acho ela mais slim. E eu gostava da mecânica de cordinha, que apareceu em alguns trailers, acho que na época que ainda era DLC, e não jogo completo.
Nossa, chegou a ser considerado DLC uma época, eu não lembrava disso.
É, o Silksong era o DLC do Hollow Knight,
né? Nossa, é verdade, né? Eles do nada chegaram e falaram, não, vai ser um jogo à parte. É,
ia ter tanto conteúdo que virou um jogo à parte, sim.
Eu literalmente tinha esquecido disso. Faz tanto tempo, caraca.
Faz muito tempo.
Pelo amor de Deus.
Então sim, faz muito tempo, tá na hora. Vamos ver, né? 2024 ao ano, pra parar de fazer o Hollow Knight no banquinho com o chapéu... Com
a roupa de palhaço. E eu vou ficar assim toda direct agora, pelo amor de Deus. Não. Mas tá bom, eu já tô bem animado.
Ele nunca vai sair, já falo, ele não vai sair nunca em Windows Direct.
Sim, sim.
Ele não é de tamanho de Windows Direct.
É, isso eu concordo, não é. E como vai sair no Game Pass, pode ser algum anúncio da Xbox, alguma coisa também.
Sim. A gente, então eu vou fazer, do jeito que eu ligo pra Microsoft, eu não vou descobrir até sair o jogo, de repente saiu.
É. Na próxima notícia, DLC pago, crossover de Hades Inimigo em Crypt of Necrodancer chegou do nada. Ele já está disponível em outras plataformas e ainda vai chegar no Switch. Nesse DLC, é possível você jogar com a Miko e 15 novas músicas são adicionadas. E pelo que eu vi no trailer, a musiquinha é muito bem feita mesmo. É pegada de crossover forte. Que nem foi feito no Canons of Hyrule, sabe?
Sim. Pelo
menos a música, sim, não o gráfico do jogo, né?
E eu comprei muito rápido esse no Steam.
Comprou já?
Já comprei. Assim que eu vi que existia, eu olhei e falei, tá, quando que vai sair? Vou colocar na wishlist. Eu vi no Steam que já tinha saído, né? Eu falei, comprei. É, R$6 no Steam com a promoção, então...
Tá mais caro que o jogo já, né?
Quando o jogo tá em promoção, ele fica bem barato. Mas o jogo inteiro, com todas as DLCs, eu deveria ficar um pouquinho mais caro.
E aí, como é que foi? Apanhou? Apanhou logo de cara? Porque esse jogo é difícil, né?
Eu sou ruim em Crypt of Necrodancer, eu não consigo passar da primeira fase, né? Eu acho.
Jogo difícil.
O jogo é muito difícil. Ele é muito difícil. Ele é muito difícil. É, eu não joguei o suficiente, porque na época eu era meio ruinzinho do roguelite, né? Eu tenho que abrir mais itens pra ele facilitar minha run, né? Porque isso é uma coisa do roguelite, né? Você joga, 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 morre e libera coisas pra facilitar runs futuras.
Você libera os buffs permanentes.
Sim, é buff permanente, compra itens melhores.
Personagens melhores.
Personagens melhores, um monte de coisa pra facilitar. E você melhora também, né? Você tá treinando no jogo.
Sim.
Mas são duas coisas ali, são duas progressões que estão acontecendo ali paralelamente. E eu joguei, continuo sendo muito ruim, né? A Miko tendo uma diferença dela é que ela consegue andar na diagonal pra atacar, e isso buga a minha cabeça. Porque ela tem uma mecânica dela, que ela tem um especial que você aperta com o triângulo, né? Com o Y. Que o especial, ele é pra você canta e todo mundo em volta fica meio que atordoado, dormindo. E pra recarregar o especial, você tem que fazer um combo. Então você tem que bater em inimigos em sequência. E pra mim isso é muito difícil. Mesmo que a diagonal, o meu cérebro não consegue carregar. Ah, vou fazer aqui, vou pra cá e vou ter um combo de 4 hits. Você tem que fazer um combo de 4 hits pra recarregar o especial, né? Mas eu gostei muito das músicas. A primeira música que toca é uma música inédita, uma música especial para o jogo. E eu li ali a lista de músicas da Hatsune Miku, a última também, né? Então é a primeira com o menor número de batidas por segundo e a última com o maior número de batidas por segundo. Mas as músicas estão muito bem colocadas. Ela cantando é muito legal, ela troca de armadura, ela veste outra roupa famosinha dela. Então, putz, eu gostei muito. Pelo preço que tava e pela personagem entrando, que faz muito sentido com Crypt of Necrodancer. Diferente de Zelda, que não faz tanto, mas foi muito bom mesmo assim. Eu gostei. Gostei, recomendo. Só que eu falo, esperem promoção no Switch. Teve uma promoção no Steam, tá em promoção no Steam, por causa do lançamento. Espera a promoção no Switch. E aí, vale a pena.
Pelo que eu vi também, o Crypt of Necrodancer teve um DLC, acho que foi mês passado, que colocou multiplayer até...
Não, faz tempo mais, faz bem mais tempo.
Faz bem mais tempo?
É, eu acho que foi ano passado. Eu não sei no Switch especificamente. É o Synchronicity, né?
Isso. Pelo que eu vi, 13 de março... Lançou no Switch em 13 de março de 2024.
Ah, tá. É. Eu acompanho tudo pelo computador. No computador faz mais tempo.
É, faz mais tempo isso. Foi no Switch que foi depois, então. Mas é, muito bacana ver essas expansões e... Você comentando os primeiros andares do jogo, me tive flashbacks de morrendo pro dragão verde e vermelho que aparece do nada e te dá um, dois hits e acabou a run.
E que é uma das primeiras coisas, né? Eu imagino que seja um boss básico esse.
Não é boss, é inimigo aquilo.
Não, eu acho que é boss do mapa. Que aí você tem que matar pra abrir o...
Ah, sei, pra abrir o negócio, é.
Sim.
Não o boss da região dos andares, tá?
Sei. Não, é o boss pra abrir você poder ir pro próximo nível.
Aham. Uhum. Mas eu, quando tava aprendendo a jogar isso aí, morri um monte de vez.
Também, eu morro. Eu tava morrendo pra eles agora. Eu mato o Minotauro e morro pra isso.
E esse jogo é tão difícil que eu não fiz o final verdadeiro. Fico longe de fazer, na verdade, porque você vai habilitando personagens e pra você, acho que terminar o último negócio do jogo, é um personagem que se você erra o ritmo uma vez, você morre, você tem um de vida e você só tem uma adaga, sabe? Que é um range baixíssimo. Então não, eu não vou dedicar dezenas ou centenas de horas da minha vida pra terminar esse jogo tudo.
É, também não irei. Mas vale a pena jogar um pouquinho, pelo menos, ali com a Miku.
Segundo o trailer oficial de Shin Megami Tensei 5 Vengeance foi apresentado pela Atlus. E nele a gente consegue ver o Narubino que tem uma forma nova lá, que parece que tá com uma máscara, faz umas espadas sair dos bracinhos dele lá, azul, bonitinho.
Ele fica meio verde.
É verde? Não sei.
Eu senti meio verde, eu senti que a coloração dele mudou um pouco.
Mas enfim, teve muito coisa de batalha lá, uns chefes com umas mulheres aparecendo. Eu não joguei o jogo base, então não sei dizer o que é tão diferente ali, além dessa roupa.
As mulheres não estão no jogo original, por exemplo.
Aquelas mulheres lá batalhando?
É, elas não existem no jogo original.
Que elas juntam as quatro lá, começam a gritar, não sei o quê.
Sim, elas são a Quadist, eu não lembro agora o nome específico, são as filhas da... Ali três, eu acho que... Uma é a Lilith e outras três são a filha dela. Dela. E aí, sim, elas são as bosses especiais dessa história do Vengeance. É muito focada neles.
E o hype, hein? Eu já...
Então, o hype tá bom, eu tenho medo, porque é esperança, a gente vê um anjo aparecendo, o Mastema, que é um anjo cinza, ele apareceu saindo dos céus, tal, e conversando. Ele é um personagem muito importante e a estreia dele foi no Shin Megami Tensei Strange Journey. E é a primeira vez que a gente vê ele em 3D. Né? A gente viu outros monstros aparecendo em 3D que apareceram no Soul Hackers também. O Asmodeus, eu acho. Eu não lembro, Azazel. Agora eu não lembro qual demônio era. Mas era do Soul Hackers 2 e aí a gente viu que eles aproveitaram o modelo 3D. O hype tá bom. Eu tenho medo deles mostrarem muita coisa. Essa forma do Narrobino, por exemplo. Eu acho que isso aí é meio que pra final de jogo.
Entendi. Então,
eu tenho medo, eles mostraram, eu falei, legal, mas eu acho que eu não vou jogar com isso quase nada. Eu acho que isso é super final. Eu não sei qual vai ser o tamanho desse final, mas eu acho que vai ser... Não acho que vai ser tanto tempo assim. Eu vi cenas ali que são provavelmente do final do jogo, ele tá com essa forma. Então, putz, mostraram isso, poderia ser muito legal quando eu estivesse jogando. Falei, nossa, ele tinha uma segunda forma que não mostraram em trailer nenhum. Não.
Isso aí já era, Jamon. Um monte de jogo hoje em dia já... Se você vê trailer, você tá se dando spoiler, é isso.
Sim. Eu evito pela, na Atlus, né? Eu gosto de comentar, no caso, Persona 5, que é a primeira vez que eu joguei o Persona 5, de tanto ver os trailers. O primeiro boss, que eu não sabia o que que era com 70 horas de jogo. Então, assim, foi muito boss que eu sabia exatamente quem era o boss.
E os palácios.
Sim, eu sabia pelo palácio, eu sabia... Quando eu levo o palácio, eu já sabia qual era o cenário que ia ser o boss. Eu já tinha uma ideia muito grande. Por causa dos trailers. Aí eu parei de ver jogos da Atlus, só que Shin Tensei, pelo podcast, eu ainda assisto os trailers, né? Então... É, vamos ver.
Quer dizer, então, que quando sair o trailer de Persona 6, você não vai ver?
O primeiro eu vou, mas quando eles começarem a animar mais, talvez menos.
É tipo a Pokémon Company falando, ó, vai ter isso, ó, vai ter tal Pokémon, ó, vai ter não sei o quê, olha isso!
Sim, é num nível mais exagerado, a Pokémon Company ainda esconde alguma coisa, né? De quais Pokémons vão aparecer. E como Pokémon não é um jogo baseado em história, eu acho ok você falar... Né? É impressionante, mas Sun Moon me surpreendeu mais nos plot twists do que Persona 5, então. talvez seja um problema da Atlus, né?
A que ponto chegamos. Mas é, se eu for pegar esse jogo mais pra frente, muito provavelmente eu não vou pegar no Switch, que agora essa é uma opção, né, de não pegar no Switch. Vou esperar uma promoção. E eu vou na rota nova. Não vou jogar a rota original.
Aprendeu certo, Chapéu. Aprendeu certo.
Isso quando eu terminar Persona 3 Reload, mas aí é outra conversa. Passando para a última notícia, a demo de Saga Emerald Beyond saiu no Steam, PS4 e Switch. E eu presumo que você jogou, né, Jamon? Porque você que botou essa notícia aí.
Com certeza, joguei. Fica um detalhe, Saga... Eu já falei algumas vezes da franquia Saga. Aqueles RPGs que são um pouquinho diferentes. Né? Eles têm mecânicas que você normalmente eles deixam você brincar e descobrir. Não são tão normais quanto os outros RPGs. E Saga Emerald Beyond, ele tem 5 personagens. Na verdade, são 6. Mas são 5 rotas que você escolhe no início do jogo. Aparecem 6 personagens. Uma é uma dupla, né? Por isso que são 6 personagens. E você escolhe um dos caminhos pra ir. O personagem que você achou mais interessante pra você seguir a história no início. E aí as histórias meio que dão uma esbarrada uma na outra. Às vezes nada a ver, mas você vai descobrindo mais partes do mesmo mundo de acordo com o personagem que você tá. Uma coisa interessante que eles fizeram aqui, pra aumentar os números de downloads, óbvio, é que cada uma das demos tem um personagem pra você jogar.
Ah, não. Então tem que baixar 5 demos pra experimentar tudo.
Falta console. Porque só tem 3. Então 2 personagens não tem demo, que é, no caso é um vampiro... E 2 meninas que usam pistola e uma dá soco. E é bem interessante. Eu queria jogar com elas, inclusive, a primeira vez.
Eu não entendi, João. Peraí, falta console?
Tipo... Falta console, porque são 5 personagens que tem, mas só tem 3 demos, né?
Só tem 3 demos? Ah, achei que você ia falar que tinha dos 5. Entendi, tá. Ah, mas é diferente por plataforma?
Por plataforma.
Ah, você tá brincando. Eu achava que era, tipo, eu posso jogar com 3 na Steam, no PS4 ou Switch.
Não.
Eu tenho que ir na Steam baixar do personagem A, no PS4 do B e no Switch do C.
Isso.
Que isso?
Então, assim, se você joga no Switch, a demo que você vai pegar é... Eu joguei a demo do Steam e do Switch. Não terminei a do Switch, terminei a do Steam. A do Switch, a demo é de uma... Você começa a seguir uma personagem que é uma Mahoshoja, né? Uma menina mágica. E aí, nisso, a história dela, ela perde os poderes dela, ela tá correndo atrás de gatinhos pra recuperar a magia dela. Essa é a demo, essa é a história do Switch. Eu ainda não vi como que vai explorar os outros, porque esse Saga Emerald Beyond parece que vai ter muita coisa de universos paralelos, mundos paralelos. E na versão de Steam, você joga com uma robô, que é uma cantora, e aí ela perde as memórias dela e a voz dela, ela perde tudo. E aí você começa a jogar com essa robô que aí ela é recrutada por uma galera X e começa a fazer exploração interdimensional.
Nossa, muito. Muito básico.
É muito... É assim, eu gostei muito da história da robô. A da menina Mahoshoja eu achei meio estranha. Né? Eu olhei e falei, nossa, que besteira. Você ficar falando em lugares e pegando gatinhos que são a sua magia. Mas aí foi eu senti uma forma dos desenvolvedores colocaram um monte de fotinho de gato. Porque sempre que você pega um gato diferente que aparece pra você.
Válido, eu acho super válido.
Então, foi ali um momento pros caras, completamente diferente o tom das duas histórias. Né? Num você fala, nossa, o mundo é horrível, o outro, pelo método que a robô perde a voz, né?
Não, mas combina, no Switch é tudo feliz, jogos da Nintendo, colorido,
pode ó. Pode ser isso. Nossa. Mas tá tudo ali no mesmo mundo, né? Inclusive, é uma demo considerável, uma demo ali, eu demorei acho que 4, 5 horas pra terminar a demo no Steam. A demo vai passar pro jogo completo, então você pode continuar a rota ali do personagem que você fez. E eu achei uma evolução muito interessante do outro jogo que tem no Switch também, o Scarlet Grace, Saga Scarlet Grace Ambitions. Eles evoluíram o sistema de batalha, mudaram algumas coisas. Continua sendo um sistema de batalha que você tem que estar prestando atenção. Um sistema de batalha que as coisas acontecem, você olha e fala, putz, eu não esperava isso. Você perde, principalmente no início você vai perder, porque você não vai entender o sistema de batalha. Mas sempre que acontece um tutorial novo, porque tem várias e várias mecânicas, sempre que acontece uma mecânica nova, aparece um tutorial falando, a mecânica é isso, vê uma voz dublada tudo e fala, por Switch acontece nisso e faz isso.
Você falou de voz, a voz falando, eu lembrei do WarioWare's Movies, né?
É muito parecido com isso. Dá um golpe lá, overdrive. A primeira vez que aparece, quebra do nada a atuação no meio da batalha, quebra, overdrive. Acontece quando os inimigos, quando você bate muito forte nos caras. Combinação acontece com isso. Né?
Maravilha.
Eu demorei umas 3 lutas pra começar a entender o mínimo da batalha. Por mais que eu já tenha jogado o Scarlet Grace, não terminei, mas joguei o Scarlet Grace, então eu já tava um pouco acostumado ali no sistema. Eu imagino que seja pra uma pessoa nova, vai ser ainda mais informação, mais difícil. Mas é um jogo que, putz, pela ambientação, tudo, é um jogo que eu recomendo, assim, o Scarlet Grace é muito bom. Esse eu vou pegar de lançamento no Steam. No Switch eu achei que o jogo, ele sofre um pouco mais pra carregar, ele tem uns loads maiores, me tirou um pouco, mas não é nada que usuários do Switch já não estejam acostumados, né?
É, vi de Neo, The World Ends With You, né?
Sim, eu terminei lá o Neo, então...
Eu não terminei.
Então mas é um jogo que eu gostei muito da demo, recomendo. Joguem com a Maho Shoujo, ou vão pro Steam e joga com a robô, ou vai pro Switch e joga... Switch não, PS4, que aí é um cara... eu não faço a menor ideia do que é, eu sei que ele é um estudante universitário, mas eu não sei o que ele é. Eu sei que ele é edge boy, ele é todo bonitão.
Representa a fanbase do PS4, os caras tudo edge, ó.
É, pode ser. Ele não é o mais, né, porque o mais é o vampiro que só tem seguidores homem. Então... Mas eu gostei, fica a recomendação aí, não deixem passar o Saga Emerald Beyond.
Agora a gente vai passar pro cobertura CN, eu coloquei alguns joguinhos aqui.
Você é a única pessoa que joga aqui, né, Chapéu?
Eu sou a única pessoa que joga, é. Ó, é estranho, tá muito fora, assim, do nada aparecer isso aqui, mas eu terminei aquele epílogo do Magolor do Kirby's Return to Dream Land.
Deluxe,
isso.
Ou DX.
Então, ó, é o Magolor Epilogue, The Interdimensional Traveler, do Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Nossa. Eu já tinha terminado quando lançou esse jogo com a minha namorada, né? Não o epílogo. A gente foi lá, fez o jogo base, né? Eu não fiz hard, mas eu fiz o Arena depois. A gente até começou o epílogo do Magolor, mas aí dropamos. Porque, não sei, tava meio estranho, né? E já tinha enjoado um pouquinho o jogo no geral. Eu deixei de canto. Aí esses dias eu tava jogando o Princess Peach Showtime, né? Cansei um pouco, abri o home do Switch. Aí outro dia tinha jogado o multiplayer desse jogo do Kirby com um pessoal aqui em casa, né? Inclusive o Jomão.
Eu não lembro.
Você não jogou, mas você presenciou, você tava aqui, né?
Eu estava, corporalmente eu tava, porque eu acho que eu tava focado no TFT na hora.
É, provavelmente. Aí eu vi e falei, deixa eu terminar esse negócio. Então fui lá, recomecei e terminei em 2 dias. E certamente é bacana. Você pegar as habilidades do Magolor e ir atualizando, né? Eu tenho um tiro, agora eu tenho um tiro pra cima. Agora eu faço espinhos aparecer do chão, consigo voar mais tempo. Consigo soltar um laser gigante, fazer um buraco negro.
E a parte que é importante pra todos os fãs de Kirby, Chapéu? E a Laurie?
Então, eu não sei se quero dar spoiler, né? Porque
Tem Laurie?
Eu não sei dizer se tem lore. Tem coisa bizarra. Sim, tem um chefe... Eu achei um chefe final lá bem legal, por sinal. Achei bem, bem épico uma coisinha que acontece ali. Mas na cutscene final, assim, explicam coisas, mostra fotinhos lá, Porque o Magolor já tinha aparecido em outro jogo do Kirby, né? Não sei quem jogou aquele jogo do Kirby online de matar chefe lá, que ele tá vendendo umas coisinhas numa barraquinha lá, né?
Sim, sim.
Então explica essas coisas, por incrível que pareça.
Explica onde entra o Kirby Battle Royale na lore de Kirby.
É por incrível que pareça, eu olhei e fiquei rindo, mas tudo bem. É legal jogar com o Magolor, a sensação de lixo ou luxo, né, é muito legal, você tá sofrendo pra manter o seu combo, demorando pra matar, daqui a pouco você tá explodindo tudo na sua frente, porque você literalmente consegue fazer 3 dashes seguidos, você toma um hit e fica vários segundos invencível, chega um ponto que fica assim bem trivial várias fases, mas enquanto você tá podre, né, de skill, os chefes são relativamente difíceis até certo ponto, viu?
É um epílogo, né? Ele considera que você já tá manjando como jogar, né?
É, ele considera isso e considera talvez que você tenha feito hard mode, talvez, né? É que o que é triste é que os chefes são, tirando um chefe lá, né? Eles são reskin de chefes do jogo base, né? Então tem uma hora que você enfrenta, sei lá, um mago lá que fica jogando coisa tirando chapéu. É uma outra versão dele, com roupa diferente e de choque. Isso se aplica aos outros chefes também. Então você meio que fica, eu sei o que eu vou enfrentar. Mas até que eles mudam a aparência de alguns o suficiente e alguns golpes pra deixar mais interessante.
Ó, pergunta de... talvez você nem tenha notado. Muda a descrição dos bosses? Ou você não percebeu isso?
Eu não percebi. Mas eles mudam bastante a aparência. Assim. Se tem um chefe lá que é um gorila, ele fica tipo parecendo um bicho Poseidon com água saindo da cabeça. Eu falei, nossa, foram criativos nisso.
É que tem a... quando você aperta Start, né? E aparece na descrição do...
Ah, eu não fiz isso. Eu devia ter feito.
A história do personagem, aí você descobre coisas.
Aham. Uh-huh. E você tem que fazer medalhas de ouro pra cima em todas as fases pra habilitar uma fase final, né? Lá, secreta. Eu fiz. Eu só fiz ouro nos chefes lá, que você tem que manter um combo muito alto pra tirar a platina. Aí você fica lembrando de Hack and Slash, tipo Bayonetta e Devil May Cry, né? Que tem sempre o platino lá do negócio, né?
Sim, o finalzinho. Uhum.
Mas, no geral, eu gostei da experiência. Talvez seja porque eu joguei um bom tempo depois de terminar e eu não tô saturado, né, de Kirby. Mas pra eu jogar bem rapidão assim e não largar e focar, né, foi legal.
E foi fluido?
Foi fluido. Eu achei legal também que quando você termina, basicamente aumenta ainda mais a possibilidade de você aumentar o power-up, o que é bom e ruim. E, por exemplo, se eu aperto pra baixo um golpe no ar, eu solto uma bomba. Aí o upgrade normal era soltar duas. No pós-game, você pode soltar 3 bombas e 2 gigantes lá que sai. E uma gigante que a explosão sai propagando. Só que eu não vou ficar farmando fase repetida pra ficar aumentando essas coisas, acho muito besta. Então, parece que era tipo... imagina que é um roguelike, né? Que você tem esses upgrades permanentes. Só que são as fases repetidas e sem graça, não tem variação.
Não tem incentivo pra fazer, né?
É, não tem. Então eu terminei, vi lá a possibilidade de ficar absurdamente mais forte, mas pra quê? Só tô com quase platina em tudo. E aí eu parei o modo. Mas tá aí, do nada resolvi jogar e fiquei satisfeito e feliz que... o chefe é legal, o último chefe. Eu não sei se vale a pena você só comprar isso aí, porque você jogou do Wii, né? E agora eu quero ver esse modo, esse chefe. Não, acho que não compensa também, né?
Mas faz tanto tempo do Wii, faz mais de 10 anos do Wii, então acho que... vale a pena, assim. E eu acho que a coletânea de minigames desse jogo é muito boa.
Ah, isso sim. Justo. Eles acertaram bastante. Até que enjoa relativamente rápido, mas se você sentar com seus amigos e jogar uma sessão de, sei lá, meia hora até uma hora, talvez, já vale, né? Um jogo single player, que é o principal, né?
Aham.
Uhum. No modo extra tá valendo isso. E é bom mesmo.
Aí tem muitos. Uma hora você não consegue ver direito tudo, eu acho. Ou você jogou muito rápido tudo. Uma parte de cada.
É, que tem alguns ali que não são bons no minigames, mas tem outros que o fator replay até que é grande. E o próximo jogo que eu vou falar aqui é o Princess Peach Showtime. Ainda não terminei, eu tô jogando aos poucos porque esse jogo me cansa.
Ele é muito fácil e cansa. Ele cansa por quê?
Ele me cansa pela forma que ele é estruturado. Infelizmente, meu medo se concretizou que metade das roupas eu achei chata e a outra metade boa. Então, sei lá, eu faço um arco lá com a roupa de ninja que eu gostei. Aí daqui a pouco eu tenho que ir com a roupa de sereia e fico tipo, deixa eu fazer isso aqui. Aí a cena vai se arrastando, vai os NPC falando, você faz umas coisas bestinhas aqui e ali. Tem roupas ali que eu não acho que faz esse jogo ser porta de entrada pra jogar videogame não sei, fico na dúvida.
Qual roupa, por exemplo?
Eu acho a de ninja mesmo, talvez, a de Kung Fu. É que tem algumas partes do jogo que requer, assim, até certa precisão, né? Não é que é difícil, não tô falando isso. O jogo é fácil. Você ficar batendo a cabeça lá um pouco também passa rápido até. Eu só tô me imaginando, é tipo a demo. Você jogou, né?
Sim.
Sabe aquele minigame de fazer... de preencher o bolo lá?
Sim.
Você daria controle na mão de alguém que nunca jogou e falaria, faz aqui, ó, você vai se dar bem?
Com certeza não. O pessoal vai se frustrar um pouco, né?
Exatamente. Então, tem outras roupas que são nessa pegada, entendeu?
Entendi.
Então, é... pode ser a porta de entrada, mas vai ter umas barreiras ali chatinhas.
A pessoa não vai falar que esse jogo é fácil, mas eu acho isso importante também.
É, tem que ter o desafio, assim. Mas o que é um inferno nesse jogo, que é infernal, pelo menos eu não terminei ainda, mas sei lá, né, a sensação que eu tenho, é fazer 100%. Você dá uma de colecionista lá e pega tudo.
Porque você perde e tem que fazer a fase inteira.
É, é isso. Eu perdi a estrela. Ah, eu vou ter que fazer esse arco inteiro pra vir pegar um item... E aí tem alguns que são escondidos mesmo, eu não peguei, né? Eu até que jogo prestando atenção, às vezes você vacila, né? Se eu for fazer aquele arco inteiro, será que eu vou conseguir achar mesmo assim? Eu vou ter que de novo refazer? Não, eu vou no Google procurar onde tá o negócio e pegar, é isso.
Pra não perder tempo nisso aí.
Exatamente. E o frame rate, a performance do jogo é ruim, no geral. Eu percebi isso mais ainda quando eu saí dele pra jogar o Kirby, né? Que eu rodei o Kirby e fiquei, nossa, como os jogos podem rodar lisinho, né?
Caraca. Na época do Switch, né?
É, não é culpa do Switch. Os jogos realmente podem rodar bem aqui. O pitch é triste, é triste. Eles pecaram muito nisso.
É igual sair do Sky Ballot pra Tears of the Kingdom, né? Você olha e fala, caramba, como que aconteceu isso?
Assim, não chega nesse nível. Porque o problema do pitch é performance e não bug. Eles estão tão bem. Parabéns nesse sentido. Performance é uma merda. Tem outras coisas que me incomodam. Por exemplo, você pode gastar suas moedas pra comprar designs diferentes no vestido da Peach, né? Muda só o design lá. Não muda o vestido em si. Só que eu passo a maior parte do tempo com as roupas de transformação, então não muda. Não muda nada. Eu vejo pouco aquilo.
Faz sentido. Não muda o cabelo dela, né?
Deixa sim, é.
Ela virar a Daisy.
Os chefes que eu enfrentei até agora, eles repetem a música. Pelo menos de 3 ou 2 que enfrentei, repetiu. São criativos, não vou negar isso. Mas eles são meio esquisitos. Não é tipo aquele chefe que você vai e pula na cabeça e acabou. Não, ele te apresenta um puzzle que você tem que fazer pra derrotar ele, né? Só que às vezes não fica tão claro. Que é o que o jogo faz algumas vezes. Ele mostra aquele tutorial que você tem que apertar um botão. Então tem vezes que você tá jogando, você esquece que você tá num tutorial, você não aperta o botão. Aí você começa a apertar o controle e fazer um monte de coisa achando que tipo, ah, vou me achar aqui, é isso.
E não se acha que é específico o que ele quer.
É, aí eu falei, putz, tinha que ter apertado o botão, ver o tutorial, não sei se tem mais coisa pra fazer aqui. É bem misturado, assim, meus pontos positivos e negativos. Eu acho que no final esse jogo, ele tem o seu charme. Eu vou terminar ainda, né? Vamos ver se o final me surpreende, o pós-game, se tem alguma coisa. Mas no geral, não, eu olho, ele me cansa, não me agrada tanto. Poderia ter sido bem melhor.
Ainda jogarei, ainda não comprei o jogo, ainda comprarei e jogarei. Mas é, parece ser um jogo, as notas foram 7, a média ali, parece ser bem isso, né?
É totalmente compreensível a média de notas. Eu acho que é um caso que realmente, talvez nota de Metacritic, né, seja base, né, pra você jogar, não sei. Tem gente que pode gostar muito mais. É sempre assim, né, você e a sua, como você ama o jogo lá, é subjetivo e é isso. Mas a nota é um indicativo.
Com certeza.
E de Princess Peach é isso, vamos ver se o Jeff... vai conseguir terminar logo mais ou não, né? Porque ele tá bem...
Ele tá em terras brasileiras, né?
É, ele tá bem atarefado em terras brasileiras, então talvez o review desse jogo demore, né? Nem que seja um mini review, a gente dá um jeito de fazer num podcast futuro aí. E é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que você tenha gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje. Não se esqueçam de acessar o site conexãonintendo.com.br, acessar esse episódio e comentar. Você tá afim de jogar o Endless Ocean? Eu não sei, eu não vejo ninguém falando desse jogo. Eu, sinceramente, só vejo falando dele quando surge uma notícia dele e olha lá. Então, eu quero ver se tem alguém que tá curioso aí pra jogar. Comenta lá que a gente vai ler o seu comentário no parte 2.
Será que a Nintendo fará um evento no Aquário de São Paulo?
Você é louco. seria alguma coisa, né, pelo menos.
Tem o Aquário do Rio também, dá pra fazer os eventos aí pro lançamento de Endless Ocean.
Fazendo a praia.
Fazendo a praia. Jogar a Switch e pegar uma onda.
Leva a galera no meio do oceano e joga lá e fala, se vira aí, ó, a experiência do jogo. Bom, é isso, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.